Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Meu nome é Lucas Soares e estou mais uma vez com meu amigo Matheus Machado. E aí, Matheus?
Fala, Lucas. Olá, você é nosso ouvinte. Viemos hoje com um episódio agitado, né? Semana muito movimentada no vôlei. Então fica com a gente para ficar por dentro de tudo que aconteceu.
É isso, galera. O Matheus já deu um aperitivo do nosso episódio, sim, muito movimentado. A gente vai falar sobre as finais do Paulista que aconteceram. Osasco Audax campeão em cima do César Bauru. Campinas fazendo eu e o Matheus queimarmos a língua, ganhando o Taubaté, o todo poderoso Taubaté. Vamos falar sobre o primeiro título da temporada do Sesc RJ Flamengo. Vamos falar um pouco sobre o início do Mineiro feminino, sobre final do Mineiro masculino. Vamos falar sobre o início do Super Vôlei masculino. E ainda temos o nosso memorando do vôlei. Vamos saber quem vai ser o atleta homenageado dessa vez. Para vocês verem, o cardápio está recheado.
Assunto da semana.
Matheus, vamos lá começar falando sobre o Paulista masculino. Depois a gente vai pro feminino, mas o que que foi essas finais do Paulista? Dois jogos, assim, incríveis, um nível super alto de voleibol, e como eu falei logo na entrada do episódio, queimamos a nossa língua. Taubaté perdeu pro Campinas nos dois jogos. Campinas ganhou em casa e ganhou na casa do Taubaté, o todo poderoso Taubaté, de Bruninho, Lucão, Riad, Lucas Souza, Maurício Borges e por aí vai. O que você achou dessas finais?
Queimamos a língua. É, a gente falou aqui que, inclusive, a gente chegou a falar que a gente apostava de botar dinheiro no Taubaté e deu no que deu. Mas eu já falei várias vezes aqui também que a graça do esporte é essa, que, enfim, não tem a bola rolando que vai decidir o... subindo, no caso, né? Que vai decidir o vencedor. Mas, assim, foi dois jogos de alto nível. É, o primeiro jogo, então, foi espetacular. 3x2 Taubaté. 3x2 Campinas, desculpa. Com direito a um tie-break 23x21, quase um set normal, né? É, primeiro jogo já deixou a gente meio surpresa, assim, pô, Campinas ganhou, não sei o que, Taubaté é todo poderoso. E o segundo jogo veio pra carimbar esse título com todas as forças. É, a Taubaté ganhou o primeiro set, mas nos três últimos sets, o Campinas ganhou, assim, sem muita dificuldade. 25x21, 25x18 e 25x17. É, foi o primeiro título da história do Campinas e que interrompeu uma sequência de 6 títulos consecutivos do Taubaté. Muito marcante mesmo, muito legal de ver um projeto como o Campinas, que dura muito tempo, saindo vencedor, ainda mais contra um time tão forte como o Taubaté. Taubaté, que você falou do Bruninho, o Bruninho não teve tanta presença nessas finais, porque estava recuperando de Covid, e o Rafa é um levantador de muito, muito bom nível também, então o Bruninho entrou nas inversões, e em algum momento do segundo jogo ele chegou para jogar também. Mas os destaques dessa final, com certeza, foram dois nomes, né, Lucas? É, o oposto, Leandro Vissoto, do Campinas, que inclusive era de Taubaté na última temporada. Chegou a fazer 31 pontos no primeiro jogo, enfim, jogou demais. E o ponteiro Vacari, que a gente já tinha falado aqui também, que era um destaque do time de Campinas. O Lucas já tinha falado bem dele. Rodando tudo, sacando bem. É, bola de segurança junto com o Leandro Vissoto, rodando bola ruim, bola difícil, com bloqueio montado. É, Campinas está de parabéns, né, Lucas?
É isso, Vacari, para mim, o Vissoto. Eu acho que, assim, a gente tem que dividir os destaques, né? Porque o Vacari é um garoto novo, se não me engano, é a segunda temporada ali no Campinas, ficou um tempo no banco do SESI, entrava ali para sacar. E o Vacari realmente foi decisivo ali no primeiro jogo, no tie-break. Se não me engano, estava 14x12 pro Taubaté, ou seja, Taubaté estava com a faca e o queijo na mão. E o Campinas virou muito por conta do Vacari. Nesses destaques eu incluo o levantador argentino Gonzalez, que para mim foi super frio e é algo que é muito necessário para um levantador. Jogou demais, mais uma vez, fazendo atuações bem constantes, soube a hora certa de colocar o seu time, soube a hora certa de colocar a bola pro Vissoto, pro Vaccari. Enfim, foi um jogo realmente muito interessante, um jogo marcante. E eu acho que, assim, por mais com toda a tradição que o Tabata tem, toda a força, todo o investimento, acho que até o torcedor do Taubaté ficou feliz pela conquista do Campinas, que é um time que já vinha ali tentando ganhar algum titulozinho e finalmente ganhou um título para consagrar um projeto muito merecedor. É um projeto que investe muito na base, então foi muito legal de ver. E ver o nível do voleibol masculino, Matheus, porque a gente vai até falar um pouco mais pra frente. A final do Paulista feminino não teve um nível tão técnico quanto o masculino, porque do masculino foram jogos absurdos, tirando ali o segundo jogo, alguns sets que o Tabaté não jogou muito bem, o Campinas dominou, mas o primeiro jogo foi um jogaço, como você falou, o tiebreak virou quase um set normal, né?
É assim, mas tudo isso por conta dos jogadores que estão em quadra. A gente já falou aqui dos elencos. Taubaté tinha praticamente a seleção brasileira. Então o Campinas teve que jogar no nível de seleção brasileira para conseguir ganhar esse título. Então o jogo ficou muito bom de se ver. Jogadores como Maurício Borges, muito técnicos. O João Rafael jogou o primeiro jogo. Mas assim, o time de Campinas, que não tem esses nomes tão pesados do vôlei, né? Conseguiu ali Bruno Tempone na ponta junto com o Vaccari, passando bem, rodando bola difícil. No meio de rede, o Michel e o Barreto bloqueando, rodando bola. O Bruno Belo de líbero defendendo bem, passando. E o Gonzalez, você falou, uma distribuição muito boa de jogo, né? Sem contar, lógico, o Vissoto. Então, assim, muito bom nível, e é só um refresco do que a gente vai ter nessa temporada, se Deus quiser.
É isso, foi um jogo realmente muito interessante, uma final marcante, porque marca a volta de um campeonato muito importante, depois desse período todo parado por conta da pandemia, com todos os protocolos, mas foi cumprido tudo certinho, e tivemos uma grande final, digno de uma final de um campeonato paulista. Lembrando que a gente sempre reforça aqui que o campeonato paulista é o campeonato mais disputado do país. E falando em disputa, Matheus, que jogo ontem! A gente está gravando quarta-feira, o episódio dia 21. Estou falando da final do Paulista Feminino, SESI Bauru e Osasco. Teve Golden 7, mas Osasco ganhou. O primeiro jogo, Osasco ganhou de 3 a 2, também ali nos detalhes. E ontem, um jogo muito interessante. Por mais que não tenha sido nenhum dos dois jogos com nível técnico muito alto, foi um jogo muito interessante de ver, com muitos ralis, alguns destaques. Tandara muito soberana ali na saída de rede do Osasco. O Bauru, ao inverso do que se pensava, que Tiffany e Polina seriam destaques totais, as duas não jogaram tão bem as finais. A Tiffany ontem jogou realmente mal, foi trocada durante diversas vezes. Pelo Anderson, o Anderson trocava diversas vezes, pela Vanessa, enfim. Mas foram finais dignas, né, Matheus, também de um Campeonato Paulista.
Muito dignas, a gente estava comentando até antes de entrar no ar, que depois do Osasco ter ganho a primeira partida por 3-2, um jogo muito disputado, muito bom de se ver, ontem, terça-feira, né, o Osasco abriu 2-0 e estava passando o caminhão no SESI Bauru, no terceiro set. A gente estava até falando, pô, não vai ter graça esse jogo, tô perdendo meu tempo vendo. Quando do nada o time do SESI começa a bola não cai, bloquear, sacar, virou o set e virou o jogo, né? Porque embalou pro terceiro, quarto e o quinto set, mas infelizmente pro torcedor do SESI Bauru, caiu no Golden 7, que inclusive eu fiquei abismado. O jogo começou por volta de 9 horas, 9h30, foi acabar quase 1 hora da manhã. Estava falando com meus colegas de equipe, impossível jogar um jogo dessa duração, cara. Tem que ter muito preparo físico mesmo. E logo no início da temporada, né? Então, a gente notou que algumas jogadoras sentiram fisicamente, né? Mas mesmo assim, é legal de ver o esforço de todas elas ali em quadra.
Isso é verdade. Foi realmente um jogo muito interessante por conta disso. Tandara fez 37 pontos. Mais uma vez, Tandara virando tudo e mais um pouco. Tandara foi muito bem, óbvio, o número de pontuação já diz muito sobre, mas ela, Matheus, ela deixou a desejar em alguns momentos, não foi?
Sim, é porque ela acaba ficando muito sobrecarregada naquele time, né, do Osasco. É, bola de segurança ali é ela totalmente. Tem a Jaqueline e a Tainara na ponta, mas quando o jogo aperta, a Roberta vai levantar para ela. Então ela acaba que ela vai ter a inconstância. Mas ela é uma jogadora que ela sempre tá rodando as bolas dela, né? Ela pode não estar no jogo bom, mas ela vai pontuar alto. E foi determinante para esse título, com certeza. E no time do SESI, você falou da Tiffany, da Paulina. A Paulina até conseguiu rodar as bolas dela, foi muito importante para o time na reação no segundo jogo, né? E a Tiffany teve muita dificuldade para rodar a bola, né? Muita dificuldade. Inclusive foi um dos fatores para sobrecarregar a Paulina, porque se a Tiffany estivesse botando a bola no chão, a distribuição da Dani Lin seria mais fácil e o bloqueio do Osasco ficaria mais. Não tanto em cima da Paulina, né? É, vou dar um destaque também para a Denise. O que que ela fez nesse jogo, Lucas? É uma parede no bloqueio, né? Vibração, saque, ataque até também. Várias chutadas ela bateu. E ela, para mim, ela foi o nome do SESI. Ela foi a personagem da reação. Perdendo por 14 a 6, se não me engano. Ela gritando, comemorando. Acho que na transmissão até o Carlão, que estava comentando no Sport TV, falou da vibração do SESI, que ele falou até que uma bola marcante foi uma bola que a Dani Lin foi buscar na placa de publicidade. Então o jogo é muito muito dinâmico, né? Uma vantagem de 8 pontos foi embora num instante por conta da vibração, né? O Osasco estava meio relaxado já, pensando no título, e quando viu, tie-break e o Golden State chegando aí para decidir o título.
Foi isso, foi um jogo muito nervoso, mas foi um jogo nervoso, gostoso de se ver, né? A Denise, para mim, foi o grande destaque da final, mesmo com a pontuação de Polina com 33 pontos e Tandara com 37. Para mim, a Denise foi o grande destaque, justamente por esse espírito que ela teve de pegar o Bauru e levar o Bauru para coisas a mais, entendeu? Porque o Bauru, ali no terceiro set, tava perdendo e a Denise, o tempo todo, chamando o time, até com uma postura, vamos dizer assim, agressiva para um lado bom, botando na cara das jogadoras, falando: é nossa, a gente vai. E realmente foi muito lindo ver a forma que Bauru ganhou. Talvez essa derrota tenha até ofuscado um pouco do esforço que elas fizeram, mas realmente Bauru também merece parabéns pelos dois jogos que fez. E obviamente que nosso parabéns para o Osasco, 15º título do projeto. Luiz Omar mais uma vez brigando lá em cima. Os dois times têm que melhorar muita coisa, mas foi muito interessante ver esse jogo mais uma vez pós-pandemia. É muito legal ver o nosso esporte favorito voltando. Matheus, vamos falar sobre Mineiro agora? Fala aí sobre a final do Mineiro, Sada Cruzeiro e Minas. Nenhuma surpresa, né?
Sem novidade nenhuma. Sada 3-1 no Minas. 11º título mineiro consecutivo. Daqui a pouco vai ter que aumentar a estante, né? Porque não vai caber mais troféu. Mas foi um jogo assim. O Minas sempre. A gente falou isso num dos episódios anteriores, que o Minas sempre incomoda. Mas o título sempre acaba indo pro Cruzeiro. Foi 3-1 a partida. Os parciais foram 25 a 21, 25 a 17. Aí o Minas ganhou o terceiro set por 25 a 23. E no quarto set o Minas quase forçou o tie-break, mas o Sada ganhou por 25 a 23. Sada campeão invicto. Tem um time superior, né? Era o favorito para a disputa. Mas na semifinal, o Sada passou por um sufoco, hein, Lucas? Jogo contra o Uberlândia e foi 3-2, cara. O Alan teve que fazer 35 pontos para levar o time para a final. Isso foi uma surpresa, né? Já o Minas passou tranquilo pelo América Vôlei, mas perdeu na final. Perdeu os dois jogos, né, do campeonato para o Cruzeiro. O resto venceu os outros três. Mas assim, não tem muito o que falar, como você falou, sem novidade alguma. Agora vamos ver o que que esses dois times têm a evoluir para a temporada, né? O Cruzeiro, com certeza, vai disputar lá o título. E o Minas pode ser que incomode também. tem o William ali carregando esse time. Não ficaria tão surpreso de ver esse time do Minas ali entre os três primeiros da Superliga.
Também não. Lembrando que o SESI perdeu investimento e ficava Taubaté, SESI e Cruzeiro sempre ali em cima. Então, Minas e Campinas, né, Matheus? Campinas também pode surpreender na Superliga que vem aí.
Com certeza. O Campinas eu já não diria nem surpreender, né? Depois desse título aí, ele já provou que ele pode chegar e brigar pelo título, tipo, forte. Então, essa Superliga vai ser boa demais, Lucas.
Vai ser sim. E o Campinas, uma coisa que eu acho importante falar, o grupo. O Campinas teve o Vissoto, que se destacou muito, o Vacari também, mas é um grupo muito forte. E isso, quando a gente vê Superliga, Campeonato Paulista em playoffs, pode ser determinante. Pode ser que ali o conjunto consiga vencer destaques individuais, por exemplo. Então, é algo também que vale destacar. Matheus, e ontem começou o Campeonato Mineiro Feminino, né? Minas entrou em quadra contra o Brasília Vôlei e Praia Clube contra o Valinhos. E você deve estar me perguntando como Brasília, da Capital Federal, o time da Capital Federal, e o Valinhos de São Paulo está jogando o Mineiro. Então, o Mineiro, como assim, está com poucos times, né? O Mackenzie, que era um time tradicional, que jogou alguns mineiros, perdeu o investimento, não conseguiu montar um time legal para disputa. Então, a Federação de Voleibol Mineiro chamou o Valinhos de São Paulo, o time do interior de São Paulo, e o Brasília para estarem complementando esse quarteto, né? Que é muito mais uma preparação para a Superliga do que realmente o Campeonato Mineiro valendo em si. Já sabemos que vai ficar na mão do Praia Clube ou do Minas esse título, 3-0 para os dois, sem surpresa nenhuma. Mas eu acho muito interessante a gente falar uma coisa. O Minas não contou ainda com a americana Megan Hood, ela que chegou um pouco mais tarde na preparação, ela teve Covid-19, então vem se recuperando. Ela está um ano parada, ou mais, se eu não salvo engano, por conta de uma lesão no joelho. Ela é uma jogadora muito forte, mas que sofre com as lesões. É uma aposta muito grande do time do Minas, uma jogadora que joga muito rápido. E no lado do Praia Clube a gente não viu Garay jogando ainda, e também sendo preservada. Nós sabemos a importância da Garay para esse projeto. A Garay já não é uma jogadora tão nova, e o físico da Garay importa muito, porque ela não é uma jogadora muito alta e é uma jogadora de explosão. Então, o Praia Clube, o Paulo Coco, com toda a sua equipe técnica, com a sua comissão técnica, tá cuidando da Garay. Então, vamos ver o que vai ser. Hoje, nessa quarta-feira de 21, temos Valinhos e Minas e Praia Clube versus Brasília. E logo a mais teremos a grande final, vamos dizer assim, né? Que vai ser o confronto mais esperado, é óbvio. Minas Tênis Clube versus Dentil Praia Clube. Aí, Matheus, óbvio que eu não vou deixar você passar impune nesse episódio sem botar você numa furada. Quem é favorito, Minas ou Praia Clube?
Ah, eu acho engraçado você, Lucas. Mas assim, como você falou, os dois times estão com desfalques, né? Então qualquer previsão que a gente faça aqui pode ser muito antecipada. Mas para não ficar em cima do muro, eu vou com o Minas, mas eu vou explicar por quê. A Thaisa e a Macris são duas jogadoras que podem ganhar uma partida sozinha. E as duas juntas, com o entrosamento que elas têm, fora o resto do time, né? Leia, Carol Gattaz e companhia, eu acho que mesmo com o Praia, com um time muito forte, que a gente já falou aqui no nosso episódio de apresentação dos times, eu acho que antes da bola rolar, eu acho que o Minas é favorito. Mas a gente sabe que lá dentro da quadra a história é outra. O Praia, que tem um time muito qualificado e que com certeza pode levar essa vitória com tranquilidade também.
É isso, o Praia tem algumas jogadoras mais novas, então talvez a falta de entrosamento pode prejudicar. Se bem que o Minas também tem umas jogadoras novas, a Megan Hood, a ponteira, a Daniela Coutinho, que é a oposta. Então isso também faz diferença ali, mas o Minas tem um quarteto muito forte, né? Que é um quarteto que já joga um tempo junto, que é Macris, Thaisa, Carol Gattaz e Leia. E o Praia tem Claudinha, Carol, Val, Martins, que renovou mais uma temporada, Garay, Suelen, que jogam um tempo no time também, que podem fortalecer esse entrosamento. Realmente é um jogo que não dá pra prever muita coisa. Eu apostaria no Minas também, você me perguntou, mas eu apostaria no Minas, por conta da fase da Macris, da Thaísa, da Carol Gattaz e da Leia, que é o quarteto que realmente é a base do time, algumas temporadas. Então, eu também apostaria no Minas, mas sabemos que o Praia Clube talvez tenha o time mais forte das últimas temporadas no Brasil. A gente está falando de um time que tem Martins, Mari Paraíba, Garay, Búzios, que é a holandesa, Michele Pavão, Monique Pavão e a nova central, que é a irmã da Martins, a Dineire Martins, que é uma central com muito potencial. É muita força física, né, Matheus? E isso faz diferença, ainda mais quando o entrosamento não está muito sincronizado ainda, porque nós sabemos que o entrosamento é uma coisa muito fina e só com o tempo isso é conquistado. Então, de vez em quando, a força física se sobressai a isso. Matheus, já falamos do Mineiro, do Paulista, e temos que falar do nosso estado. Sesc RJ Flamengo, campeão carioca mais uma vez. E aí, o que que você achou? Esperado, não foi esperado, nem se surpreendeu, poderia ter jogado mais. O que você destaca?
Eu acho que foi esperado, sim. Acho que todo mundo esperava. As duas equipes foram três participantes, né? Como a gente falou, o Fluminense e o Flamengo, Sesc Flamengo, venceram fácil o Tijuca, que jogou com o time juvenil, e o jogo da segunda-feira foi a final. O time do Sesc, mesmo desfalcado, né? Tava com muitas lesões, como a gente falou no episódio anterior, conseguiu tomar um susto no começo, né? Tem que falar isso. O Fluminense teve tudo para vencer o primeiro set, tudo mesmo. O time do Flamengo, do Sesc Flamengo, não estava conseguindo organizar o jogo, não estava andando o time, né? Mas conseguiu uma sequência e a experiência e até a qualidade técnica superior fizeram ganhar o primeiro set. E depois disso, o time ganhou bem, né? Mas o time do Fluminense é um time promissor, né? Time jovem, que jogou com duas ponteiras da base, crias da base, né? A Júlia Moura e a Maiara, porque a Deise e a Fernanda Tomé estão machucadas. Então, assim, foi um jogo duro, o primeiro set, principalmente, com essas jogadoras da base. Então, a gente não sabe o que poderia ser com o time completo. Mas é até legal ver as duas ponteiras, a Maiara e a Júlia, que têm passagens pelas seleções de base, jogarem contra o time com jogadores consagrados como o do Sesc, né? Com o técnico Bernardinho, a Fabíola, a Jussiele, enfim. Mas a hegemonia continua, né, Lucas?
É isso, é o Sesc sem Natinha, realmente, como a gente falou, vai ser desfalque para a temporada. Drusila foi improvisada na posição, lembrando que a Drusila também volta de uma lesão, tá se recuperando, tá sendo cuidada com todo zelo pela comissão técnica do Bernardinho, porque é uma jogadora que sim aspira a Tóquio. A gente sabe que a disputa é muito grande, a Drusila não tá no melhor momento, mas é uma jogadora de confiança tanto do Zé Roberto Guimarães quanto do Bernardinho. Então, ela jogou ali como líbero, até jogou bem, né? A gente sabe que muda muito de uma posição para outra, ainda mais líbero, é um sentimento diferente, que não é aquele sentimento do ataque, né? Não é o sentimento de pontuar, de, enfim, marcar o ponto, mas ela jogou bem. E o Sesc já mexeu seus pauzinhos e já anunciou a nova líbero, a líbero colombiana. Ela foi anunciada agora há pouco, enquanto a gente gravava o episódio, o Sesc anunciou em suas redes sociais. É a Camila Gomes, uma jogadora que jogou na Universidade dos Estados Unidos, jogou no último Pan-Americano, foi super bem naquele Pan-Americano onde o Brasil foi eliminado pela Colômbia. Então é uma jogadora com muito potencial, defende muito, é realmente uma aposta bem interessante do Bernardinho e sua comissão técnica. Ela vem realmente para suprir essa falta que a Natinha vai fazer. Natinha faz uma falta, Matheus, não só no Sesc RJ, mas até em seleção, né? Lembrando que ela participou de todo o último ciclo, só ali no final, quando a Bright voltou, que ela pegou aquele lugar de segunda líbero, vamos dizer assim, porque mesmo com a volta da Bright, quem jogou a maioria dos jogos da Copa do Mundo foi a Leia, né? Inclusive, esse negócio de Leia e Bright gera muita confusão, né, Matheus? Porque nossos ouvintes ficam falando que eu gosto mais da Leia e não sei quem gosta mais da Bright. A gente sabe que gera muita confusão. Inclusive, até mandar um beijo para um ouvinte muito assíduo do nosso podcast, que é o Luiz. Luiz, o quê, Matheus?
Oi, Soares.
Luiz Soares, ele sempre fica pegando no pé do Matheus e no meu, porque eu falo da Leia. É realmente uma disputa muito interessante. Natinha, infelizmente, fora dessa. E vamos esperar como vai ser a convocação do Zé Roberto, porque por mais que eu goste da Leia ou você goste da Bright Matheus, a gente sabe que a decisão fica na mão do técnico e que nada tá resolvido. 2016 tá aí como prova que Leia não jogou nenhum campeonato como titular e quem acabou indo foi ela. Enfim, Matheus, Amanda na final agora do Carioca Feminino foi destaque total, 14 pontos. O time não contou uma atuação muito boa da Lorene. Lorene, pelo que a gente ficou sabendo, ela teve uma lesão no pulso, também está se recuperando. É uma aposta de muita força, então a gente sabe que isso faz diferença. Ana Cristina, talvez para mim seja o grande destaque do Campeonato Carioca por conta da estreia dela no nível profissional. Ela era destaque total na base, como a gente falou, é um diamante. Pro nosso voleibol, a gente tem que ter um olhar bem atento a ela, mas eu acho que a Amanda, ali na final, a experiência realmente contou, não foi, Matheus?
Com certeza, uma jogadora muito regular, né? Erra pouco. Ana Cristina foi muito acionada pela Fabiola, mas como ela é muito jovem, ela acaba errando algumas coisas bobas. Ela tem um alcance muito alto, ela dá muito forte na bola. E ela, quando o diamante for lapidado, vai ser imparável, assim. Eu fico prevendo aqui, imaginando, com o alcance que ela tem, com a força que ela tem, com a comissão técnica que está por trás dela. Acho que ela vai ser uma jogadora com um futuro muito bom. E outro nome que acaba passando despercebido, que foi fundamental para essa vitória, fundamental mesmo, no momento mais difícil do Sesc, ela conseguiu fazer os pontos, foi a Central Roberta, que fez parte do projeto do Flamengo na última Superliga, que não foi muito bem. Foi contratada recentemente para o time do Sesc Flamengo por conta das lesões da Milka e da Valquíria. E, cara, ela foi uma parede, assim, tipo, ela que não tem o físico tão bom, assim, tão bom não, mas, tipo, tão invejável, já não é jovem, mas ela bloqueou demais. Tempo de bola, enfim, muito bloqueio mesmo. Então, vale ressaltar que ela foi um grande nome, que não vai passar despercebida aqui. Então, parabéns, Roberta, parabéns ao time do Sesc Flamengo por mais um título.
É isso, e óbvio que a gente tem que analisar assim um campeão. A gente tá falando do Sesc, RJ, Flamengo, o time comandado pelo Bernardinho, o maior campeão da Superliga. Então, óbvio que a gente vai ter um olhar muito atento. Mas a gente também tem um olhar muito atento à Fluminense, que fez um jogo muito valente. Ali começou tirando uma vantagem muito grande no início do primeiro set. E, Matheus, eu quero que você destaque, óbvio, com o seu conhecimento de base, você que já visitou a seleção carioca, enfim. Uma ponteira que realmente, ao meu ver, foi o grande destaque do Fluminense, que foi a Maiane. Como você falou, ela é da base, mas ela jogou super. Maiara, perdão, Maiane do Osasco. Jogou super bem, não foi, Matheus? Conta pra gente. Ela que joga na saída, joga na entrada. Conta um pouco dessa jogadora que chamou muita atenção.
Para mim não é novidade ela jogar nesse nível, né? Para vocês que viram ela jogar pela primeira vez nessa final, ela pode até ter sentido um pouco o peso do jogo, mas eu tô muito acostumado a isso. Eu já vi ela ganhar muito jogo pro Fluminense na base. Ela que sempre teve passagem pela seleção de base brasileira, né? Foi eleita melhor aposta de um sul-americano ou mundial, se não me engano, acho que foi sul-americano. Então, assim, ela tem um futuro brilhante. Ela é uma ponteira que pode fazer a saída de muita força. Ela tem a sua habilidade também. Não é o melhor fundamento dela, mas ela passa bem, defende bem, saca bem. Então, assim, o Fluminense, que é um time que já está na Superliga há um tempo, já tem um projeto duradouro, vamos dizer assim. Não sabemos se ela vai ser titular, né? Porque o Fluminense acabou de contratar a Deise e a Fernanda Tomé, e a gente sabe que experiência pesa, mas o Wilmer, que é o técnico do Fluminense, já vem conhece a Mayara há muito tempo, já tá lapidando esse diamante, como eu gosto de falar. É, tem uma jogadora na mão ali que pode ser muito importante para esse time.
É, isso é verdade. O Fluminense realmente foi um time bastante valente. O Fluminense teve queda do investimento esse ano, mas foi uma final interessante acompanhar. Matheus, vamos falar sobre o Super Bowl masculino?
Vamos, rapidinho aqui, só para pontuar, né? Super Bowl masculino vai começar hoje, quarta-feira, dia 21, e vai até dia 24. É um campeonato rápido, tiro curto, né? Em Belo Horizonte, que vai ser os oito melhores colocados da última Superliga, fora o Sesc Rio, né? Que acabou o projeto. Então, os confrontos são SESI e Blumenau, Sada e Montes Claros. Montes Claros que entrou no campeonato na vaga do Itapetininga, que infelizmente teve um surto de Covid no time. 8 atletas foram infectados e aí, por conta de todos os protocolo, tem que ficar de quarentena, isolamento por 14 dias e não pôde participar da competição. Taubaté e Ribeirão, Minas e Campinas, que vai ser o grande confronto dessa primeira fase. Os vencedores desses primeiros confrontos vão para a semifinal e semifinal para a final. Então é um campeonato rápido, que é um jogo só, então várias surpresas podem acontecer. Mas vai ser legal de acompanhar, né, Lucas?
Vai ser sim, é realmente a volta. É, agora a nível nacional, times de diferentes estados se enfrentando. Vai ser muito interessante, gostei desse formato que vai ser feito lá na Arena Minas, em Belo Horizonte. Vai ser bem legal acompanhar mesmo, ver os grandes se enfrentando, Taubaté e Cruzeiro, talvez na possível final, Minas e Campinas. Enfim, vai ser um jogo bastante interessante. É, vou deixar aqui minha torcida para que esses jogadores e da participantes da comissão técnica se recuperem logo do Itapetininga, da Matheus. Eles foram infectados com a Covid, lembrando que a pandemia ainda não acabou, então isso pode acontecer a qualquer momento em qualquer time.
Memorando do vôlei.
Matheus, memorando do vôlei, a gente deu uma dica de quem poderia ser no início do episódio. Só que eu passo a palavra para você homenagear esse gigante, que sem dúvidas merece essa homenagem.
Com certeza, e só para avisar aqui para o nosso ouvinte, hoje o memorando vai ser um pouco mais curto, porque o nosso tempo já está estourando, porque como a gente disse no início do episódio, teve muita coisa para falar, né? Você, nosso ouvinte, sabe disso. Então, mas sem mais delongas, nosso memorando de hoje, nosso jogador homenageado é o Leandro Bissotto. É, que acabou de ser campeão paulista. Ele que, assim, não tem o agrado de todo mundo, tem sua desconfiança da torcida por muitos fatores em seleção brasileira, mas ele é muito vitorioso por onde passou. É um oposto de 37 anos, 2 metros e 12 de altura, que teve sua passagem pela seleção brasileira ali no início da década, foi prata em Londres, e campeão mundial em 2010 e da Liga Mundial em 2010. É um jogador, como eu disse, que não tem o agrado de todos, mas com certeza ele tem a sua relevância para a história do vôlei brasileiro. É, ele na seleção foi ali antes do Wallace entrar e dominar a posição, né? Então foi uma época que a posição de oposto estava ali em transição, estava meio carente, vamos dizer assim. Mas ele com certeza fez um papel importante. Ele, por onde passou em clubes, também sempre teve boas atuações. Agora no Campinas ele é o nome do time, mesmo com um grupo muito bom. Então vale a nossa homenagem aqui ao Leandro Bissotto, querido Flamengo. É, alguma coisa você tem a dizer sobre ele, Lucas?
É, não tem muita coisa que falar, né? Eu acho que a atuação diz por si só nessas finais. É um jogador de muita experiência, jogou em clubes fora do país, já passou por, enfim, diversos times, experiência mil, e realmente fez por merecer esse título em Campinas, abrilhantou a final do Campeonato Paulista Masculino, Matheus.
É, com certeza, e o jogo que a gente ia escolher para marcante do Bissotto, né, a gente decidiu que fosse esse jogo do Paulista, né, que você pôde ouvir no início do episódio, porque ele jogou demais, né? Nos dois jogos, né? Principalmente no primeiro, que ele fez 31 pontos. Então, assim, acho que vale ser o jogo dele, né, Lucas?
Sim, sem dúvida. Realmente, óbvio que ele teve outros jogos de destaque. A gente tá falando de um jogador de seleção, jogou muito tempo na seleção, então sabemos que ele tem uma história muito grande. Mas acho que nessa história recente do Vissoto, foi muito incrível ver ele jogando, atuando como um menino mesmo, né? Há tempos, há 10 anos atrás, por exemplo, a gente viu o Vissoto fazendo isso sempre, mas uma história mais recente, esse jogo realmente foi muito marcante. Lembrando que ele foi campeão paulista pelo Taubaté ano passado e esse ano pelo Campinas, então parece que o Vissoto gosta de ganhar paulista. Matheus, mais alguma coisa a acrescentar no nosso episódio?
Acho que já falamos muito.
É isso, pessoal, já falamos muito, agradecemos muito a você que nos acompanhou aqui. Eu até brinquei, mandei um beijo para o nosso ouvinte, eu deixo um abraço, uma saudação a todos que nos ouvem, nos acompanham. É muito legal ter vocês aqui. Estamos sempre abertos à sugestão. Divulgue o nosso projeto, divulgue o nosso trabalho, a gente faz com muito carinho, com muita atenção. E é isso, deixo o Matheus aqui se despedir de vocês.
É, mais uma vez, obrigado aí. O Lucas já agradeceu a você, nosso ouvinte. Agradeço mais uma vez a companhia do Lucas. E é isso. Semana que vem estamos de volta.
Semana que vem estamos de volta já com spoiler. Matheus joga o Campeonato Carioca. Essa semana estreia hoje. Fiquem atentos que semana que vem é obviamente que a gente vai comentar sobre isso. Ficamos aqui. Agradeço muito a você que nos ouviu. E fica aqui mais um Tie Break Web Rádio Áudio Ativo. Até mais.
Tie Break Web Rádio Áudio Ativo.